Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Tem receio de ter uma avaria no carro e não saber como reagir? Se deve encostar à berma, se pode parar na autoestrada, se deve chamar o reboque, se deve sair do carro, se calhar é melhor ouvir este episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, aqui está um tema que pode ser um terror se não existir uma espécie de preparação prévia, ou pelo menos saber o que é que se deve fazer quando acontece determinada situação. Paulo, o carro avaria, e agora? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que pensar assim no imediato?
Olá, Nuno. Bem, eu acho que quando um carro avaria, a primeira coisa que tens de pensar é não entrar em pânico. É importante, e isto pode parecer que estamos aqui a brincar, mas não. Porque muitas das vezes as pessoas entram em pânico com determinadas situações, e algumas podem ser bastante simples até de resolução, e pode acontecer que um carro tem vários motivos para parar, e, por exemplo, até pode ter parado por não ter combustível, vamos imaginar, ou não ter energia, no caso do carro elétrico. E, portanto, há um conjunto de coisas, nem todas são culpa do proprietário. São máquinas e as máquinas avariam e, portanto, pode acontecer. Portanto, a primeira parte é, de facto, não entrar em pânico, manter a calma se possível. Depois, é preciso pensar numa coisa muito importante, que é onde é que o carro avaria. Como tu dizes muito bem, temos várias até regras em termos de código da estrada para cumprir, mas onde é que o carro avaria e o que é que nós podemos fazer em função do local onde ele avaria, porque isso é muito importante. Uma coisa é ele parar no meio da estrada e não andar mais e tu nem sequer o conseguires empurrar. Outra coisa é se ele for parando por um motivo qualquer de avaria que te permita colocá-lo em segurança numa berma, e já vamos depois perceber isso melhor. Por isso, primeira regra é justamente esta: é consegue ou não parar o carro em segurança. A avaria é imediata e pode acontecer que seja imediata. Há carros, por exemplo, que, nomeadamente até em termos de incêndio, pode de repente pegar incêndio por um motivo qualquer. Há vários motivos que isso pode acontecer: sobreaquecimento ou condições externas. E a paragem é imediata e deve ser imediata, porque não é suposto conduzir um carro a arder, vamos imaginar. E, portanto, ou se consegues pará-lo em segurança, ou então, se a estrada onde tu estás te permite, por exemplo, empurrá-lo em segurança, porque pode acontecer, e já vamos ver aqui situações onde isso não, nem sequer é aconselhável, de empurrares o carro ou de saíres do carro, até na verdade. Por isso, muito importante, se possível, parar em segurança na berma da estrada. Portanto, isto é a primeira regra. Manter-se do lado direito do veículo. Isto é muito importante, porque nós, se o carro para e tu sais, tu, quando sais do carro, tu sais para o lado esquerdo. Tu és condutor, estás em Portugal, e tu sais para o lado esquerdo, onde todos os outros carros estão a circular, os que vêm no sentido contrário e os que vêm a ultrapassar. E, portanto, aquilo que tu deves imediatamente fazer é, a partir do momento em que sais do carro, imediatamente ires para o lado direito do carro. Porquê? Porque é aquilo que mais proteção dá contra os que vêm de frente, como é óbvio, e contra também os que vão ultrapassar. Portanto, isto é muito importante, sendo verdade para o condutor e é igualmente verdade para os passageiros. Regra de ouro, pá, não andem na estrada.
E vestir logo o colete dentro do carro? Primeiro, se calhar, essa é óbvia, né? Ter o colete à mão.
Olha, já falámos disso noutro podcast e até tivemos pessoas que nos ouvem que de vez em quando mandam-nos um e-mail e dizem: ah, mas o código da estrada não diz para ter o colete dentro do porta-luvas, não diz explicitamente isso. Pois não, mas diz que tu tens que ter o colete
quando
sais do carro.
Pois.
Portanto, se conseguirem encontrar uma forma de isso ser possível, que eu vou dizer, a partir do momento em que tu sais do carro, vamos imaginar, para ir atrás, vamos imaginar que tens o colete na bagageira. Se o carro está avariado, tu queres mesmo sair do lado esquerdo do carro, na estrada, com circulação, queres mesmo ir lá atrás buscar o colete? Não queres. Queres sair do carro com o colete, querer que todas as pessoas te vejam o mais possível, outros condutores te vejam o mais possível, e colocares-te em segurança. Portanto, sim, ter o colete à mão. Depois, há aqui outra questão que, por vezes, há pessoas que se esquecem. Se possível, ligar os mínimos, deixar o carro em mínimos. Porquê? Porque é mais visível. Vamos ser práticos, não é? Mas vai queimar a bateria. Está bem, mas se o carro variou, neste momento o teu menor problema é se deixares as luzes acesas, vais ter ou não um desgaste acentuado de bateria, que possa acontecer. Deves ligar os quatro piscas, as luzes de emergência devem ficar ligadas, antes de abandonares o carro, como é óbvio. E depois, a questão do triângulo, que nós ainda continuamos a ver, pá, um número anormal de situações onde as pessoas, primeiro, ou discutem, vamos imaginar, nós estamos aqui a falar de carro parado, mas até de acidente, já falamos no outro podcast, onde as pessoas primeiro discutem a situação e depois vão para o triângulo de situação, o triângulo de sinalização. E portanto, epá, não, sai do carro, colete vestido, agarra no triângulo, coloca à distância legal, já agora vamos dizê-lo, são 30 metros para a retaguarda e visível pelo menos a 100 metros. Atenção que se tiver no voeiro, estas distâncias devem de facto ser encurtadas, pelo menos na questão da visibilidade deve ser muito, deve ser o mais visível possível, porque se estiver no voeiro, mesmo a 100 metros, a probabilidade de saber onde é que está o carro fisicamente vai ser muito complicada. Daí a importância dos mínimos e dos quatro piscas.
Essa questão da distância do triângulo, eu acho que é de sublinhar, porque aquilo que se vê não raras vezes é o triângulo estar quase em cima do próprio carro. Ou às vezes até junto ao espelho atrás, ajuda-me o vidro das traseiras do automóvel.
Vidro das traseiras, em cima do carro, já vê-se com frequência em cima do carro, pronto. Há países onde tu tens de ter dois triângulos e há países onde também tens que ter dois coletes dentro do carro, onde tens de pôr um triângulo à frente e um triângulo atrás. Há países onde é obrigatório dois coletes. Para quê? Para assegurar que, se tiveres um passageiro, que ele também tenha um colete. Os dois triângulos é mais comum, há vários países onde isso é obrigatório, e a razão é essa, é para pôres um à frente e outro atrás, e de modo a que quem venha de frente perceba que há ali uma situação. Eu defendo isso, e já há muitos anos que defendo, deveria ser obrigatório também em Portugal existirem dois triângulos de sinalização, até por isso, por essa razão, porque quem vem de frente pode não ver. A distância é fundamental que seja cumprido, porque tu repara, se tu não meteres o triângulo pelo menos a 30 metros da retaguarda, pelo menos, aquilo que vai acontecer é que pode haver, particularmente em vias tipo autoestrada, uma distância de travagem inacreditavelmente pequena para o obstáculo que está ali de repente. E portanto nós não queremos isso, nós queremos que ele seja visível, lá está a questão dos 100 metros. Eu até diria que é bom ter aqui um bocado de bom senso. Uma coisa é se tu tiveres o carro logo a seguir uma curva, outra coisa é se tiveres um carro numa reta com, sei lá, 2, 3 km. Portanto, tens de ter esse bom senso, que é, isto são 100 metros, são 100 metros. Depende, se a reta for uma reta, um dos carros vem a 200 km a hora, que não podem, mas vêm, se calhar tens de ter noção que, pá, mais um passo à frente, de modo a que vejam completamente bem.
Então deixa-me só recapitular aqui um bocadinho. Há uma avaria, somos de alguma forma obrigados a encostar, o carro parou. Se ainda viermos em marcha, se o carro vai abaixo, ainda viermos em marcha, tentar encostar à direita, se isso for possível. E antes de ligar à assistência, ao reboque, 112, o que quer que seja, devo procurar meter o carro em segurança e que seja visível e meter o triângulo, certo? Ou só depois é que ligo para a assistência? Como é que há aqui alguma regra ou é um bocadinho conforme o que for possível?
A primeira regra é pôr o carro em segurança. Pronto. E é isso que diz, inclusive, o Código da Estrada. Se tiveres um problema com a viatura, deves colocá-la em segurança e deves abandonar a viatura em segurança. Também, já agora, e nós iremos falar um bocadinho nisso até mais à frente, que é completamente diferente. Se tu estiveres no carro, imagina, com a tua mulher e os filhos, ou estiveres com uns amigos, 5 pessoas dentro do carro, portanto é completamente diferente quando há muitas pessoas e o local, vamos imaginar, é uma ponte ou é um determinado local onde não é fácil que as pessoas fiquem em segurança saindo do carro. Agora, aquilo que deve ser feito é colocar o carro em segurança para ti, para os passageiros e já agora para todos os outros condutores. E só depois, aí sim, deves ponderar duas coisas. Primeiro, ligar a assistência em viagem, sim, de modo a que te venham socorrer, portanto, naquela situação. Mas também deves ponderar se leves ou não ligar ao 112, porque há pessoas que, quando o carro para, acham que ligam ao 112 e pronto. Não, se for uma avaria, basta ligar à assistência em viagem. Por outro lado, convém ter algum cuidado, porque se tiveres pessoas mais idosas no carro, que podem ficar com ansiedade, ou se tiveres crianças, deves primeiro também tentar perceber se as pessoas, de facto, precisam ou não de assistência. E nessa altura, aí sim, pondera-se deves ou não ligar ao 112 e explicar a situação.
E se eu tiver que ligar à assistência de viagem, onde é que eu tenho esse número?
Olha, a maioria das pessoas tem o número da assistência em viagem basicamente naquele selo que se chama o selo do seguro, que é obrigatório. Pronto, eu diria que está lá. Quando isso não acontece, alguns têm na folha, na carta verde, que está normalmente dobrada e fechada algures no porta-luvas. Outros ainda há que podem ter aquilo guardado não sei onde no carro. Eu estou a brincar. Porquê? Repara, se o carro variou, tu queres ter esse número não diria ao lado do número que ligas mais no dia-a-dia, mas eu diria que deve estar nos teus principais no telemóvel.
Por isso é que eu fiz esta pergunta, porque eu acho que só nos lembramos de onde é que está o raio do telefone da assistência quando acontece alguma coisa.
É. Já falámos até num podcast relacionado com bicicletas sobre isso. Eu digo que as pessoas devem sempre ter números de assistência ali, tipo à mão. E números que possam ligar, por exemplo, quando andas de bicicleta, deve ter o número de um amigo ali, de repente, aquele que ligas e que sabes que ele atende. Portanto, aqui, assistência em viagem é importante. Tal como a tua seguradora, são números que deves ter gravado e que saibas exatamente. Até porque vai-te poupar muito tempo esta tal brincadeira que nós fizemos, do ires à procura no porta-luvas, onde é que tens a carta verde, que depois o número está atrás e depois eu não sei se está na cobertura. Pronto, isto que eu estou a falar demorou 30 segundos, num carro acidentado vai demorar horas.
Olha, Paulo, nós falámos, ou tu falaste também falaste na questão de sairmos em segurança e colocar o triângulo. Mas há vias onde tal não é possível, onde tu não podes estar fora do carro, não é?
Olha, eu diria, em nenhuma nós devemos estar na estrada, como isso é a parte óbvia. Depois há a parte do bom senso. A parte óbvia é, nós não podemos, se o carro avariar, ficar na estrada. Portanto, aquilo que nós devemos tentar fazer, depois de usar o carro, é deslocar-nos para uma zona segura. Mas há sítios onde isso é quase impossível. Eu vou dar um exemplo prático. Imagina, a Ponte 25 de Abril. Se o carro avariar no meio da Ponte 25 de Abril, eu desaconselho vivamente a saíres do carro, a não ser que tenhas a certeza absoluta de que podes fazê-lo em completa segurança. Sendo que a ponte, por exemplo, tem vários problemas. E quem diz a Ponte 25 de Abril diz outras pontes que não sejam pontes modernas. Aqui é preciso também dizê-lo. Por exemplo, abaixo da Gama já tem vias inclusive de segurança, tem vias de escapatória, tem vias de emergência inclusive. Portanto, e outras pontes mais modernas terão também esses sistemas. Mas a 25 de Abril e outro tipo de pontes que existem, e viadutos, já agora falamos sobre isso, para não estar aqui a falar de pontes, há viadutos onde tu não tens nem berma de segurança, não tens sequer, tens a baia pensada para o carro, portanto não tens uma questão onde a pessoa possa sair e colocar-se atrás da proteção. Por exemplo, numa autoestrada tu tens. Tu podes, depois do carro imobilizado, passar os raios da autoestrada para trás, epá, e afastar-te o mais possível da via de passagem, ficares eventualmente o mais atrás possível. Portanto, e isso é possível. Em algumas zonas da autoestrada é o mais certo a fazer. Agora, é preciso dizê-lo. Em pleno tabuleiro, de uma ponte ou num viaduto, não tires a família do carro. Tu repara, tu não podes colocar as pessoas no meio de um viaduto quando as pessoas não têm sequer um sítio para se encostar. É impossível o controle. Portanto, mantenha o cinto de segurança posto. Já agora é obrigatório em todos os lugares do carro. Mantenha o cinto de segurança posto. Sinalizem, de facto, o incidente, o acidente. Quando possível, sim, sinalizem. Apenas o condutor sai para ir sinalizar com o devido triângulo, como é obrigatório. Aí sim, tens que o fazer. E sim, deves então ligar para a assistência.
Agora... E eventualmente, penso eu... Por exemplo, se for numa autoestrada, vais apanhando informação dos números da Brisa. Por exemplo, se for uma autoestrada da Brisa ou de outra concessionária qualquer, deves também fazer essa chamada?
Sim, repara, tu na autoestrada, nas nossas autoestradas, a grande parte delas, tu tens os números de assistência e tens os próprios telefones que ligas para a concessionária. Não vamos aqui confundir, e já agora ainda bem fizeste a pergunta. O telefone que está na autoestrada é da concessionária, não é da assistência em viagem do teu carro, não é do teu seguro. E eu estou a sublinhar isto porque são duas assistências diferentes, ok? Pronto, uma existe e é importante, que é das concessionárias, e ela é muito útil. Não sobrepõe e não substitui de forma nenhuma a tua assistência em viagem, ok? Pronto, tem valias diferentes, não vamos aqui dizer bons e maus de cada uma. Agora, a tua, que deverás ter, se assim puderes também, não há aqui uma substituição. Mas sim, deves utilizar esse telefone, até para sinalizar que há ali um incidente, de modo a que a operadora possa ir sinalizar o acidente em maiores, ou neste caso o incidente, a avaria em condições, e é por isso que nós vemos as operadoras chegarem e colocarem maior número de cones, por exemplo, sinalizar que o carro está imobilizado. Isto é fundamental também para a segurança da circulação de os outros carros. O que nos leva a uma parte da questão que tu dizes, que é o que é que as pessoas fazem? Saem todos do carro numa autoestrada? Eu diria, se tu conseguires parar o carro uma vez mais dentro da autoestrada e na zona, na berma, ou se conseguires chegar com ele a uma zona que há várias autoestradas que têm, um bocadinho mais larga na zona da berma, que são chamadas zonas de emergência, onde tu podes de facto parar. É permitido parar para isto, para sinalizares uma emergência. a Vasco da Gama, por exemplo, é daqueles locais onde tu vês isso com muita facilidade, porque como vais na ponte e de repente reparas que há ali uma zona do teu lado direito grande onde tu consegues parar um carro e tens acesso a um telefone e podes chamar à assistência, apesar de nesse caso em concreto até à câmara de vigilância. Por isso, se o carro parou, não é boa ideia numa via rápida, por exemplo, ires empurrar para a berma, porque o trânsito vai-te passar a alta velocidade. Mas por outro lado, e é por isso que é importante nós falarmos, se o conseguires pôr numa posição de segurança, tudo bem. Se não conseguires, também não vais ficar dentro do carro no meio da estrada a arriscar a que haja um acidente. Já agora é importante dizê-lo, a grande parte dos acidentes em autoestradas e não só, e também nas pontes, nomeadamente na 25 de Abril, muitas deles acontecem derivado de uma avaria do carro que vai à tua frente, em que de repente o trânsito, que é compacto ou que é com alguma velocidade, nomeadamente numa autoestrada, de repente tem ali um carro parado e a travagem muitas das vezes não é suficiente e portanto causa acidentes por causa de um carro ter tido uma avaria e não por causa de dois carros terem tido um acidente.
Deixa-me colocar aqui outra questão, ainda sobre as autoestradas. Nas autoestradas as principais, ou pelo menos as mais utilizadas talvez, vamos encontrando de X em X quilómetros uma espécie de cabine telefónica que poderá eventualmente ser utilizada, que tem os números de emergência. Se o meu carro avaria a 500 metros de um telefone ou de uma ligação dessas, eu posso ir a pé até esse telefone ou não o devo fazer?
Isso é chamada a pergunta com rasteira. Mas a verdade é que, repara, não, é com rasteira, e vou dizer porquê. Porque a lei diz que não podes andar na autoestrada, ponto final, parágrafo, ok? Pronto. Mas, como é óbvio, tens que sinalizar o acidente e tens que dar conta dele. Portanto, a minha resposta a isso é: se tiveres condições de segurança para circular na zona da berma apenas com o exclusivo intuito de ires avisar e alertar a situação de um carro avariado, sim.
Ok. Da mesma forma que se me faltar combustível e souber que estou perto de um posto de combustível, posso ir com o jerrycan na mão a colocar gasóleo ou gasolina e voltar e abastecer e seguir a minha vidinha ou não?
Conseguiste numa frase incorrer em várias multas de trânsito com coimas bastante elevadas numa única frase. Não. E já agora, é preciso dizê-lo, não é considerada uma avaria desculpável pelas autoridades a falta de combustível na viatura na autoestrada. Se a tua viatura parar na autoestrada sem combustível, não é considerada uma avaria, ok?
Então o que é que eu faço? Se não é considerada uma avaria, eu levo multa.
Eu diria que é melhor tu preparares antes a viagem e teres a certeza que tens combustível. Porque sim, não é considerado uma avaria. E já agora, sim, é verdade, os concessionários podem auxiliar nessa tarefa. Portanto, se o teu carro, se o motivo é ter parado, eles têm uma tabela que tu poderás consultar online ou poderás falar com as concessionárias, eu não sei de qual, porque elas têm todas seguramente valores diferentes, em que o preço do litro de gasolina ou de gasóleo é um preço concorrencial. Dará para comprares um frango ou dois. E portanto, o que eu te quero dizer com isto, estamos aqui a pedir, é que sim, as concessionárias podem de facto chegar ao pé de ti e têm essa competência, portanto podem fazê-lo e portanto dar-te ali gasóleo suficiente para chegares à próxima estação de serviço. O que tu não podes fazer é o que tu acabaste de dizer, portanto não podes agarrar na garrafa de água de litro e meio, mandar fora e ires a pé buscar gasolina. Tudo o que eu acabei de dizer é completamente proibido. Ouçam-me bem. Tem várias formas de ser multado e várias formas de isso correr bastante mal. Logo a começar por transportares o gás óleo na garrafa, portanto, logo ainda antes de tudo o resto. E o facto de estares a andar na autoestrada para fazeres isso que acabaste de dizer. Portanto, não, na autoestrada, nas vias rápidas, podes apenas e só utilizar esses telefones para sinalizar situações de emergência, acidentes que vês. Lá também já agora pode-se dizer, se vires um acidente grave, não tiveres forma no teu carro de alertar as autoridades, porque não tens telemóvel ou motivo qualquer, também a lei te permite, paras, ligas os quatro piscas, carregas no botão e avisas a concessionária: estou aqui apenas para avisar que está aqui um acidente. Portanto, isso também legalmente podes fazê-lo, mas é as únicas duas coisas que tu podes fazer. O resto não.
Ou seja, estás também a colocar de parte, e esta questão não terá nada a ver com o tema, mas que também acontece, estás a colocar de parte uma paragem na berma para alguma necessidade de um dos filhos.
Se parares na autoestrada, incorres numa coima a partir de 125€, a não ser que comprovadamente o teu carro tenha uma avaria. Okay. A polícia pede para tu chamares, tens de ter o carro sinalizado. Se não tiveres o triângulo, incorres nesta coima que eu te acabei de dizer. Toma nota. Se o carro parar na autoestrada não tiveres sinalizado, no instante em que as autoridades chegam ao pé de ti, não tiveres sinalizado que o carro tem um problema, incorres numa coima. Portanto, ponto número 1. Ponto número 2. Irás incorrer numa coima também, porque o filho precisa de ir à casa de banho, lamento informar, mas mais importante do que isso, não o façam porque é perigoso. E já agora tocaste num ponto importante: quem tem animais e o carro, por exemplo, avaria. Nós falamos aqui de crianças, e a criança parece-te uma coisa óbvia. Tu não sais do carro e não deixas uma criança sozinha no banco de trás e não vais, tipo, imagina que farias para ir à bomba, não ias fazer isso, não ias deixar uma criança sozinha dentro do carro. Eu digo-te para não fazeres o mesmo com os animais, ok? Portanto, quem tiver animais, de facto, em condições de segurança, conseguires estar dentro do carro, estás com os animais. Se em condições de segurança não são as mesmas para ti, também não são para os animais, aquilo que eu sugiro é que agarrem no animal, devidamente com uma trela, bem entendido, devidamente acondicionado, de modo que não possa, em momento algum, sair do pé de ti. E vais então para a tal zona de segurança, se assim possível.
É nesta altura em que eu devo sublinhar que nós temos um episódio específico sobre o transporte de animais, quer nos carros, quer nos transportes públicos. Portanto, se ficou com dúvidas nesse aspecto, pode ir ouvir esse episódio dedicado exatamente a esse tema. Paulo, saímos da autoestrada, vamos para uma estrada nacional, as regras mudam?
Mudam ligeiramente em algumas situações, e nomeadamente numa que é um bocadinho mais fácil de, se o teu carro avariar numa autoestrada e tiver berma, é mais fácil dele parar na berma. Por outro lado, numa estrada nacional, esta parte complica, porque grande parte das estradas nacionais, particularmente algumas mais velhas, com uma maior idade, não têm bermas, ou não têm praticamente bermas. Também já falámos nisso noutros podcasts, por causa das bicicletas. E no caso de uma avaria, tu tens algumas estradas nacionais onde, se o carro avariar e tu não o conseguires colocar naquilo que é berma, que é relativamente curta em termos de largura face àquilo que, por exemplo, tens numa autoestrada, onde há regras e há uma distância onde tens de facto que cumprir, aí não tens tanta facilidade. O que é que poderás fazer é tentar levar o carro a uma zona que tenha mais espaço e mais segurança para parar, se conseguires parar. Mas repara, se o carro está a avariar e tu fores numa estrada ali no meio do Alentejo, no meio da serra, onde não há bermas, a situação complica-se, e portanto o carro vai ficar seguramente no meio da estrada. Por isso, em caso de extrema necessidade, eu diria, pensa em duas coisas. Uma, não há berma, mas se houver um passeio, pá, coloquem o carro em cima do passeio, se conseguirem. Sinalizem da mesma forma, ok? Sinalizem à mesma da mesma forma. Repito que é proibido deixar carros em cima do passeio, mas nesta situação extrema podem fazê-lo e sinalizam, e portanto a sinalização está adequada. E acima de tudo é muito importante também, uma vez mais, perceber, estamos a falar de estradas nacionais, muitas delas com visibilidade má, porque as estradas de montanha ou por vezes não têm uma visibilidade tão boa como tens numa autoestrada, porque é uma via larga, essencialmente por esta razão que eu estou a dizer isto, e portanto vai complicar um bocadinho mais verem o teu carro. E portanto, nas estradas nacionais, voltamos a falar da questão do triângulo, que é importante, cuidado. O triângulo não tem que ficar a ser visto pelo teu carro, tem que ser visto pelos carros que vêm atrás. Tens uma curva que por acaso está a 40 metros e não está a 30, o meu conselho é põe antes da curva. As pessoas que vêm poderão ficar bastante mais satisfeitas pelo facto de estar aqui um triângulo, mas não está ali nenhum carro, mas depois quando viram a curva veem que afinal está lá um carro, do que viram a curva e de repente está ali o triângulo, está nos 30 metros, mas tu tens muito pouco espaço para travar. E uma vez mais digo, atenção, estrada nacional, o mais certo é que o carro acabe por ficar grande parte dele dentro da estrada. Depois, só nessa altura em que tenhas a certeza que não estás a prejudicar o trânsito, então aí sim eu diria, mais uma vez, chamar a assistência.
E deixa-me acrescentar que se calhar o melhor é ter sempre também uma lanterna dentro do carro para este tipo de emergências.
Nós podíamos juntar um conjunto de coisas que é importante. Olha, há pouco falámos de animais e crianças, e já falámos nisso em outros podcasts até relacionados com viagens. A garrafinha de água que nós já várias uhum. vezes aconselhámos, e até aconselhámos para quem anda de bicicleta, também uma garrafinha de água é importante. Eu diria que a garrafinha de água juntas à lanterna. E eu ainda diria, a juntar à lanterna, que não faz mal nenhum tu teres umas luvazinhas, pelo menos umas luvazinhas, que possas, vamos imaginar, nós temos estado aqui a falar de avarias, mas há alguma avaria que nós não falámos, que não é bem uma avaria, mas um furo num pneu, vamos imaginar, e vai-te dar um jeito enorme tu teres umas luvas e, como tu dizes muito bem, uma lanterna para veres exatamente o que estás a fazer.
Tu há pouco também já referiste a questão das pontes. Se for numa ponte, o que é que podes ou o que é que se deve fazer? Mas se for, por exemplo, num túnel, que pode eventualmente até ser mais assustador porque estás fechado, não é? É diferente, ainda que os túneis tenham que ter saídas de emergência, alguns, não é?
Eu diria, eles têm que ter, mas eu diria que uma vez mais nós temos que pensar aqui um bocadinho o que é que estamos a falar. Nós temos alguns túneis, nomeadamente não apenas em Lisboa, mas noutras cidades, onde essas saídas de emergência que tu dizes são, eu diria, elas existem, de facto. Eu vou esperar que todas funcionem em condições, que as portas de facto funcionem em condições quando lá chegas ao pé da porta. Mas a questão é que as condições para tu poderes chegar a esses pontos, por vezes, são extremamente difíceis. Nomeadamente, e uma vez mais vou dizer, podes não ter sequer um bocado de berma em condições para o fazer. Tu tens vários túneis, e nós podemos aqui começar a lembrar-nos de vários, onde não tens condições. Se o carro avariar num determinado ponto do túnel, tu naquele ponto, há vários pontos onde tu não tens forma, inclusive, a sair do carro. É preciso dizê-lo. Pronto. Ou pelo menos em segurança, porque estão os outros carros a vir de frente. Por isso, avariar num túnel, há duas situações importantes. A primeira, que eu acho que é a mais importante de todas, tem a ver com evitares a concentração de dióxido de carbono, evitares a acumulação de gases. E repara que poderás estar a pensar, ah, sim, porque o túnel vai ficar cheio de gás. Não só, porque o teu próprio carro aparentemente tem que parar, se ele estiver ligado, ao fim de um tempo tu próprio estás a levar com aqueles gases que não têm por onde fugir e vão ficar ali naquele ambiente onde está o teu carro, naquele espaço ali de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, é onde eles vão ficar, não vão para mais lado nenhum porque não têm possibilidade, ou podem não ter possibilidade, há vários dias em que tens nevoeiro forte, etc., onde os gases não evaporam e não vão embora tão depressa. Depois, tens que ter algum cuidado para ponderar se existe ou não condições para retirar as pessoas do veículo. Nós falámos nisso nas pontes, no túnel ainda é mais dramático. Imagina, uma situação num túnel à noite, onde a luminosidade pode ser mais fraca. Apesar dos túneis serem, por regra, iluminados, não é igual à rua, ao exterior, onde até os teus próprios olhos ajudam um pouco a ver, mesmo com pouca luminosidade. E depois, o próprio refúgio de segurança é uma coisa que tu podes não sair muito imediato onde é que está. Tu podes sair do carro e, de repente, naquele momento, tu não sabes se o refúgio de segurança é mais perto se tu andas para trás, se é mais perto se andas para a frente. Podes não ter essa percepção. Pode ser de noite, a luminosidade pode ser fraca dentro do túnel, pode haver um conjunto de fatores no túnel onde, de facto, não consigas de imediato perceber. E às tantas vais andar para trás e o refúgio de segurança para trás era muito mais longe do que para a frente e tu estás dentro de um túnel onde as situações de perigo são bastante elevadas. Já agora, há uma situação que é importante, é que numa ponte é assustadora, em qualquer ponte de estrada é assustador, num túnel eu diria que pode ser dramático, tem a ver com um incêndio. Se um carro avariar, e nós por vezes vemos carros a avariar e de repente pega fogo, uma situação qualquer, ou num motor, ou numa determinada zona do carro, eu aí sim digo, reparem, dentro de um túnel, esse possível incêndio pode ter consequências muito maiores do que o que se tiver numa estrada nacional, vamos imaginar. Por vários motivos, é um ambiente mais fechado, os outros carros passam todos muito mais próximo, portanto há ali um conjunto de coisas que vão exponenciar, ou que podem fazer com que o incêndio tenha outras proporções. Se existir uma saída pedonal de emergência, utilizem-na e vão-se embora dali o mais depressa possível.
Podcast Away.
Este podcast segue sem avarias. Para ouvir mais episódios, basta ir ao site da Rádio Comercial, ao site da Away, ou então procurar nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. respostas práticas sobre mobilidade sustentável.